Garçom! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar!
Atenção, Podosfera! Vai começar NFL de Boteco!
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco o Vitor Oliveira. Fala, Vitinho!
Fala, Juvenil! Agora tudo tranquilo, né? Agora você tá de bem comigo, acabou todos os problemas. Agora tamo bem, né?
Não, tamo em paz, pô, cara. Tipo assim, eu vou aqui me retratar publicamente no podcast de tudo que eu falei mal de você e da sua casa em relação à energia negativa e fazer o Fluminense perder. Isso tudo é mito, né? Superstição é bobagem, né? Diga aqui que enquanto você permitir, vou ver todos os jogos do 49ers nesse playoffs na sua casa, né? E vai dar tudo certo, né? Vamos ganhar o Division, vamos ganhar o Super Bowl. E é isso aí, né? Agora o Vitinho é o amuleto da sorte, né? Teve muita confusão lá no grupão de WhatsApp, né? O pessoal usou bastante, né? Todo mundo comemorando aí, né? A reviravante, né? Do Vitinho, saindo da zica, né? Pro talismã. Mas foi muito bom. Mas eu confesso, cara, que o Vitinho, né? Tava lá, o Alex. Alex tá aqui também no programa. Fala, Alex.
Fala, jovem. Ó, só lembrando que pro Renatinho ainda, né? Inclusive, a confusão toda no grupo foi porque tinha derrubado o time do Renatinho mais cedo. E aí, graças à sorte, a reviravolta aí, né, o seu time ganhou. Mas foi quase que ele derruba dois times, hein, num dia só.
É, cara, foi apertado, tá? Eu sofri demais, não só pelo jogo, mas eu já cheguei meio derrotado, né, vamos dizer assim. Sabe quando você tá no primeiro quarto ainda, primeiro drive, você já tá ali com palpitação, sofrendo, né? Mas aí vem um alívio, né? Não, não pela casa do Vitinho, a gente fica com essas brincadeiras e tudo mais, mas é muito tempo, né? Você vê o 49ers, você fica com o time parado, e aí o jogo começa a dar um pouquinho errado, e você já pensa, nossa, que vergonha, vamos sair para esse time horroroso de Green Bay? Vamos falar um pouquinho daqui, né? Depois. Mas aí passa, né? Acho que é aquela tensão de estreia nos playoffs. Acho que mais nervoso que eu, só o Brock Purdy, né? Mas agora eu e o Brock Purdy, nós estamos light, passamos por essa fase, né? Mas é isso aí, a gente vai falar, obviamente, né, do Division Round. Vamos fazer aqui, né, nosso preview do Championship Round. E vamos fazer, né, falar de notícias, né? Muitas movimentações, né, principalmente na parte de coordenação das equipes, né? Vários head coaches aí sendo entrevistados. E alguns, né, já sendo contratados, alguns anúncios, né, os times aí não perdendo tempo. Então a gente vai cobrir isso tudo no episódio de hoje. Antes de começar, vou pedir só para o Vitinho aí. Vitinho, fala aí para os nossos ouvintes aonde que eles podem, né, acompanhar o NFL de Boteco, como eles podem mandar mensagem para a gente, né, inclusive participar do grupo de WhatsApp, que anda cada vez mais animado. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer até o grupo secundário. Eu não sei quantas pessoas que cabem no grupo de WhatsApp, não, mas a cada fim de semana de NFL o grupo fica cheio, né? E lá vai ser massa, porque tem a galera que gosta de college, então assim que acabar a temporada regular, vamos continuar discutindo draft, né? Continua acontecendo muita coisa bem legal, né, Vitinho?
É isso aí. Então, se você quiser falar com a gente, procure a gente nas redes sociais, no @NFLdeButeco, Boteco com U, ou então manda seu e-mail pra gente no NFLdeButeco@gmail.com e pede aí pra gente mandar o link do grupo do WhatsApp, ou pede pro seu colega aí que já esteja no grupo, que a movimentação é online. Muita gente discutindo, muita gente que conhece pra caramba de college aí, já tá antecipando o draft aí, né, jovem? A galera não tá nem... O college já tá...
Tem uns caras lá que eu acho que eles nem gostam de NFL.
Eu também acho que não. Acho que a temporada deles acaba no draft, viu, jovem? Aí é só no final, só no que vem, que eles começam a avaliar tudo aí, o que aconteceu na temporada de college.
Tem uns caras lá que eu tô só de olho nele, só de butuca. O pau quebrando nos playoffs e, cara, fazendo análise de jogador de college. Que é isso? Que é isso, meu amigo? Você tá
belíssimas
passando...
análises, por sinal.
Não, ótimas análises, mas tá passando a carroça na frente dos bois. Quem quer saber que o cara, quem que vai pegar? Pô, o draft tá lá na frente. Pô, agora é playoffs de NFL.
É, né? Só Eduardo, mas... e meu keeper, tá?
É. Mas oh, isso aí, cara, eu fico falo zoando, porque eu não sou um cara que acompanha o college muito de perto. Até tento, mas a minha vibe é mais NFL. Mas é muito legal essa diversidade no grupo, né? E aí o pessoal tipo, pode até pensar, nossa, mas grupo, muita gente, muita mensagem. Tem como arquivar o grupo, né? O Alex já ensinou pra gente, tem como se virar. E o grupo hoje ainda tem, né, o resumão. A galera ainda tem né, a organização de todo dia sai um resumo do que aconteceu no grupo de mais importante, assim, pra quem não tem tempo, né, de acompanhar como a gente. Às vezes entra, pega o assunto no meio do caminho, fala alguma coisa, depois, né, perdeu o fio da meada, de repente, pá, resumo do dia e você se atualiza.
Ô, jovem, eu é um paralelo meio esquisito, mas me lembra muito... Não sei se vocês vão lembrar, teve uma época que o pessoal colocou na Twitch o Pokémon Red para ser jogado pelos próprios espectadores da Twitch. E aí se criou toda uma lore, toda uma história, tinha todo um rolê próprio da Twitch, tipo, daquele jogo específico. Eu sinto muito isso nesse grupão, velho. Tipo assim, cada dia vai surgindo uma coisa específica do grupo. Esse tri aí do resumo, véio, é engraçado.
Resumo
demais.
Do Jean é impagável, galera. Isso aí, a bela aquisição do grupo. Então tem o Jean, o resumo do Jean, tem as figurinhas do Vinícius, o trem. Cada dia surge uma parada nova aí no grupo. Muito bom.
É muito bom mesmo. E o Alex, claramente, quinta-feira é a nova sexta. A gente tá gravando sexta-feira, a gente tá gravando na quinta aqui, né? Porque tivemos problemas com a chuva e falta de energia. Mas o Alex, claramente, quinta é a nova sexta, porque tá bêbado, veio gravar bêbado. Não entendi nada que o Alex falou. Brigadeiro, Alex. Vamos seguindo aqui então. Vamos pro programa, mas antes, vamos fazer o nosso giro de notícias. Breaking News. E como bem disse na introdução, né, Vitinho, a gente, notícias principais aqui, por sorte a gente não teve tantas lesões, mas vamos falar de lesões, né, importantes para a temporada quando a gente for falar dos jogos, dos confrontos, mas a gente teve muita movimentação de head coach, né, Vitinho, muita gente sendo contratada, teve gente que ficou feliz, teve gente que ficou decepcionada, né, cada time aí com a sua estratégia, né, a sua perspectiva.
É, agora começaram as contratações e as movimentações, né? Algumas ainda não oficiais, mas aquilo que a gente sabe que é bem certo. Então, a gente, vamos falar assim, entramos na semana aí com 8 times sem head coach, praticamente. Na verdade, 7, né? Porque o Jared May já tinha sido contratado. E agora, restam 2, né? Resta o Seattle Seahawks e o Washington Commanders. O resto praticamente já resolveu a sua situação, né? Então, se a gente passar rápido aqui, a gente pode comentar alguns específicos, jovem, mas passando rápido aqui pelos nomes, né? O Atlanta Falcons, tudo indica aí que vai contratar o Raheem Morris, que foi o coordenador defensivo do Rams nessa última temporada para ser o seu head coach. E já está se falando aí que o Morris deve levar o Zach Robinson, que foi o cara do ataque dos Rams, para ser o coordenador ofensivo. Então o Falcons aí vai, depois da experiência, Arthur Smith vai trocar aí o seu corpo de técnicos, né? O Carolina Panthers, que já estava sem um head coach oficial, deve contratar o Dave Canales, que foi o coordenador ofensivo do Bucks, né? Que restabeleceu aí o nosso Baker Mayfield, né? O Baker Mayfield do Renato, melhor dizendo assim. O Chargers, que demitiu o Brandon Staley depois de muito tempo, deve acertar com o Jim Harbaugh, que estava em Michigan. Esse você conhece, né, jovem? Gostava da época dele de... Tem saudades ou tá bem com o Kyle Shanahan, jovem?
Tô bem com o Kyle Shanahan, tô bem, tô tranquilo. Mas foi um bom treinador, pô. A gente chegou, final de conferência, chegou, né, Super Bowl. Época boa, né? Depois aí foi mandado embora. Agora bem, bem sucedido, né, no Michigan Wolverines, né? Acabou de ganhar um campeonato. Inclusive... como é na região lá, né, da Ford, nos Estados Unidos, eu acho que já oficializou, cara, eu não sei se é coisa da Rádio Peão, né, mas o pessoal tava falando hoje que, ele vai pro Chargers mesmo, e discutindo, né, valores, porque o boato é que a Universidade, né, de Michigan tinha oferecido para ele um contrato é de 12, mais de 12 milhões, né? E óbvio que não pode comparar, né, uma universidade com um time de NFL, né? Mas para dar dimensões aí, né, que ele vai ganhar uma grana boa, e eu acho que foi uma grande aquisição pro Chargers, assim, né? Acho que é um time que precisa, mais que tudo, do ataque começar a convencer, né? Vamos ver. Eu acho que isso vai dar certo, tá? Esse casamento aí.
É, acho que o Diogão torce por isso, né? Então vamos ver se o Diogão, a zica do Diogo, não vai sobressair a contratação do Jim Harbaugh. O Titans, que inexplicavelmente demitiu o Mike Vrabel, que é ainda um dos que está desempregado, contratou o Brian Callahan, que foi o coordenador ofensivo nas últimas 3 temporadas do Cincinnati Bengals. Então ele tem um repertório bom aí na construção desse ataque de Cincinnati, né, com o Joe Burrow. O Las Vegas Raiders, eles efetivaram o Antonio Pierce, né, que estava como head coach interino depois da demissão do Josh McDaniels. O Antonio Pierce, que ele foi muito bem falado pela postura de vestiário, né, dele, né, como ele conquistou os jogadores. Assim que ele foi efetivado e teve aquela primeira vitória dos Raiders, o Devonta Adams até deu uma entrevista falando que ele é um cara que você corre de cara na parede, você atravessa a parede pelo Antonio Pierce. E mais recentemente o Max Crosby deu uma declaração falando que se não efetivassem o Antonio Pierce, ele pediria para ser trocado do time, né? Então, assim, é um cara que realmente conquistou o vestiário, um cara mais estilo Dan Campbell, né? Um cara mais enérgico, assim, vamos falar dessa forma.
Isso pode dar certo, né, cara? Porque, eu vou ser bem sincero, às vezes a gente tem esse muito foco, né, do head coach, e o head coach tem que chamar jogadas, ou o cara é um head coach que é um especialista em defesa, mas o principal papel do head coach, cara, é montar uma boa comissão técnica, né, e gerenciar o elenco, e ele não precisa ser o cara que põe a mão na massa para fazer o time acontecer e ser bem sucedido, não, né? Então, talvez ele ser um jogador, né, ser um técnico, né, respeitado pelo elenco, e se tiver essas habilidades, não necessariamente ele precisa ser um as, né, da criatividade no futebol americano para levar esse time a ser um time vencedor. Então, acho que é válido, acho que é importante, tá? Né, talvez mais importante do que ser apenas um cara que, né, um belo planejador de jogo, chamador de jogadas.
Eu concordo em partes, tá, jovem? Assim, ele era o técnico de linebackers antes de ser colocado como interino. E assim, eu concordo em partes, porque eu acho que essa questão de você não ter essa super experiência, não ser um cara de chamar jogadas ou de definir seus e depender dos seus coordenadores, isso acaba não sendo muito sustentável, né? O cargo de coordenador, ele é muito volátil, a gente está vendo isso, porque é um cargo que, pô, ele é mais variável, você acaba recebendo ofertas. Então a gente está vendo aí todos esses que estão assumindo aí que eram ex-coordenadores. Então, não é fácil você sempre achar, montar sua comissão técnica perfeita que vai resolver sua vida, né?
Bom ponto, então, ótimo ponto.
Então, assim, não, eu não sei se isso é uma condição muito sustentável. A gente está falando assim, ó, a comissão técnica do Lions pode ser sondada aí, a gente tem outras comissões de times que estão hoje... vamos falar, o próprio Chiefs. O Chiefs ano passado chegou, saiu o... fugiu o nome dele agora, que foi para ser coordenador ofensivo de Washington, e o Bieniemy, e o ataque deu uma caída. Então, assim, não é uma garantia de que você vai conseguir manter uma sustentabilidade na performance do seu time, né? Então, olha o Eagles, né? O Eagles perdeu o Steichen e colocou um Brian Johnson, que já foi demitido, né? Então, não dá para... É uma questão que isso pode comprometer a longo prazo o seu time, né? O head coach não. O head coach, você tem head coach que fica um bilhão de anos no seu time aí e consegue, passa coordenador, o time consegue manter uma estabilidade ali, porque você tem uma boa base num técnico. Vamos dar o exemplo do Kyle Shanahan aí, né?
É, isso que você falou, cara, eu acho que isso, eu tô, tipo assim, praticamente mudou minha opinião já, porque eu tava pensando, principalmente no lado do ataque, né, você trocar um coordenador de ataque e às vezes você trocar muito o sistema ofensivo, é difícil, né? Não é uma coisa fácil. E talvez a defesa, né, tenha uma facilidade maior de promover internamente, né? É, eu sei que vários times tendo fazer isso no ataque, mas é verdade. Eu mudei de opinião, Vitinho. Mudei de opinião. Vai dar errado. Las Vegas Raiders não vai pra frente.
E é isso, jovem. Tiveram várias movimentações de coordenadores, né? Então, vários que estão saindo dos seus times, né? Então, o Miami Dolphins, o Vic Fangio, saiu, já está sendo cotado para ir para a Filadélfia. Coordenador ofensivo de Seattle, Shane Waldron, saiu e já foi contratado pelo Chicago Bears. Então é um cara que recuperou aí o Geno Smith, fez um trabalho com o Geno Smith e agora vai poder fazer um trabalho em Chicago, seja com o Justin Fields, seja com o QB novo que eles vão draftar, ninguém sabe. O Jacksonville Jaguars também já trocou o coordenador defensivo depois da eliminação nos playoffs. Então, sim, várias mudanças de coordenadores vão acontecendo. Aproveitando essa intertemporada, vamos falar assim, essa intertemporada precoce desses times aí, antes de começar as definições para draft, né? Normalmente é o período que tem essas movimentações maiores nas comissões técnicas.
Agora, eu tenho uma pergunta antes da gente seguir em frente, para falar do Divisional Round. Os times que ainda estão sem head coach, certo? Seattle, Boston. A gente pode assumir que tanto o Tio Bill quanto o Mike Vrabel, eles vão tirar um ano sabático? Porque quem quer treinar um fumo desse, né? Eu não sei, cara. Tipo, sendo bem sincero, né? Tipo assim, massa ser head coach, mas são dois times que estão em situações horrorosas, né? Horrorosas. Talvez Washington pode ser interessante, no sentido que é um time que tá, né, num período de reconstrução. Talvez, cara, mas não sei. Vocês acham? O que vocês acham de Washington?
Washington tem a questão do próprio Bieniemy, né? Assim, tá sem head coach, ele já saiu também o Jack Del Rio, que era o coordenador defensivo, mas tem o Bieniemy lá, que ele foi contratado, talvez com alguma proposta por trás. É difícil saber. O Vrabel, assim, se a gente pensa, tem o Washington e tem o Seattle. A gente tem o que pode acontecer é o Vrabel assumir alguma coordenação, que para mim seria um preju, né? Assim, um desperdício. Mas ele também pode acabar aceitando algum cargo vamos falar assim, de como se fosse um consultor ali, um especialista da comissão, que acaba sendo um cara para ser o braço direito de head coach. Já tivemos algumas situações dessas num passado recente. Eu ainda vejo como são muitos nomes, né, que estão sendo cotados. Eu ainda acho o Vrabel um cara absurdamente melhor do que os nomes que estão aí sendo cotados. Tem, por exemplo, o offensive coordinator do Texans estava muito sendo falado também, mas é um cara com pouca experiência. Eu acredito, sim, o Tio Bill, eu não sei o que vai dar dele não, viu? Acho que vai acabar, não sei nem se ele vai conseguir uma grande vaga como head coach ou coordenador ofensivo não. O nome se falava muito dele para os Falcons e o Falcons acabou não querendo seguir o caminho do Tio Bill. Difícil saber, jovem, mas se eu fosse apostar, ainda apostaria que o Vrabel consegue um carguinho aí, cara.
É, vamos ver, cara. Isso aí que você falou do Falcons, né, e do Bill Belichick, às vezes é difícil saber também quem não quis quem, né? Às vezes o Bill Belichick não quis o Falcons, né? Teve até tava vendo lá um trecho do podcast dos irmãos Kelce, né, Travis Kelce e o Jason Kelce. E aí eles estavam rindo, né, discutindo como é que deve ser entrevistar o Tio Bill, né? Você vira, pega o currículo e fala assim, me fale mais, né, sobre a sua experiência como head coach, né? Quais são as suas credenciais, né? Pô, eu acho que é mais fácil do Bill Belichick chegar lá e ficar fazer as perguntas, né, e decidir. Acho que não, mas é uma via de mão dupla, né? Mas vamos combinar, pô, o Bill Belichick tá com o quê? 90 anos? Não, né, uns 76, 70 alguma coisa? Pô, mudar de cidade, mudar a vida inteira, Só uns malucos igual o Pete Carroll que arruma essas coisas aí, que ele não tem vida direito, né? Maníaco. Mas o... não é fácil, não. Beleza. É, a gente vai acompanhando, né? Ainda tem vagas em aberto, muita movimentação de coordenação e tudo a gente vai trazer aqui no NFL de Boteco. Mas agora vamos partir, né, pro bloco principal e vamos partir para falar de Divisional Round. E aí a gente começa pela AFC.
Ô, Fábio Júnior, traz aquela porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
E para falar da AFC, né, vamos falar um pouquinho do que aconteceu no Divisional e a gente aproveita, né, o embalo e fala o que a gente pensa, né, do Championship Game, né, do campeonato de conferência que vai acontecer nesse fim de semana agora, né, no domingo. É, vamos na ordem dos jogos. E aí, para tristeza, o Renatinho, né, o Alex bem comentou, a gente assistiu o jogo junto com o Renatinho, tá lá no Vitinho. O Texans, é, depois de um jogo que foi truncado, não dá para falar que foi um começo bom, mas um jogo que foi truncado, né, o Ravens atropelaram o time do Texans 34-10, e foi um jogo, né, que depois daquele amasso do CJ Stroud em cima de Cleveland, é, a defesa dos Ravens não só sobressaiu, né, o jogo foi bem truncado no início, mas o Texans basicamente não aguentou, né, o ataque do Texans marcou 3 pontos, né, 10, dos 10 pontos, 7 pontos vieram, né, de um depois de um retorno, né, para touchdown, que parecia um momento de virada no jogo, né? O Renatinho ficou muito feliz na hora, comemorou muito, né? Mas depois acabou o gás e realmente não deu. O que, eu não sei, cara, é, a gente brinca, mas eu acho que o Texans saiu no lucro total, pô. Melhor QB, né, do draft, melhor QB talvez por muitos anos aí que vai ser draftado, depois o Baby Goat, obviamente, né, mas assim, é um QB de primeira rodada que eu acho que já deu certo, quem não acha que o CJ Stroud não deu certo é maluco, né, entregou muito no ano de calouro e, cara, é futuro brilhante, agora basta o Texas não fazer aquelas maluquices da época de Bill O'Brien, né, pra estragar esse time aí, mas realmente... é, já saiu vencedor, pô, ir pros playoffs, venceu um jogo, é, fez muito bem. E o Ravens, mais uma vez, mostrando sua força, né, eu já estou aqui, né, morrendo de medo, né, de quem que vai ser meu adversário no Super Bowl, e sendo ousado, né, porque nem passou ainda, tem um jogo contra o Lions.
Vai entrar de salto alto, hein, vai entrar de
não
salto
não,
alto.
Não vou não, pô, não vou não, eu sou humildão.
Aí depois fala que a culpa é da minha casa, né? O cara chega assim e depois fala que a culpa é minha.
Se perder na sua casa, pô. A gente viu jogar onde?
Não. Mas
você viu que eu nem levei o altar. Eu deixei tudo em casa. Que eu falei, não, eu vou levar porque vai zicar.
É, pra quem não sabe, o altar do jovem é a bandeirinha do 49ers. A camisa é a bola, né? Que monta debaixo da TV. Isso. É o altar do 49ers. É, mas assim, falando primeiro do Texans, né, igual você falou, foi um jogo que o ataque ele não conseguiu fazer nada praticamente, o jogo terrestre foi zero, não conseguiu, Singletary não conseguiu correr com a bola, que a gente viu jogos assim na temporada regular, é engraçado que a gente viu jogos do Texans que o Singletary correu muito bem, que o ataque terrestre dominou, e jogos que o Singletary fez absolutamente nada e aí acabou o CJ Stroud aparecendo. Mas contra uma defesa como a dos Ravens, você tem um ataque extremamente unilateral, complica demais, a secundária dos Ravens acabou jogando muito, mesmo o Stroud não sofrendo tanta pressão, ele não sofreu muita pressão, não sofreu sacks, mas a secundária acabou dificultando muito a vida do Stroud, mas igual você falou, né, jovem, no primeiro ano dele, ele chegar no Divisional Round, um time jovem, é o time que tem muito cap ainda, é o quarto maior cap da liga pro ano que vem, então assim, pode fazer boas contratações no off-season, se esperam muito a contratação de um outro wide receiver pro time, para ser um cara mais de nome, então se fala muito do Mike Evans, se fala outras opções que tem, tipo T. Higgins, são boas opções aí pro time dos Texans, que tem um futuro muito bom, então vai dar muito trabalho, acho que essa divisão assim, se a gente pegar Colts, que foi muito bem também nessa briga, com QB jovem também, com técnico bom, o Texans, o Jaguars, então assim, é uma divisão com três times que podem dar trabalho no futuro próximo, né? E se a gente falar do Ravens, cara, o Lamar foi absurdo no jogo, de novo, mais um jogo absurdo do Lamar Jackson.
Tá maluco.
Ele, ele teve, nem precisou correr, passar muita bola, mas foram 16 passes completos de 22 tentados, 150 jardas, 2 TDs, mas foram 11 carregados para 100 jardas, 2 TDs também, né? Então, assim, ele fez o que a gente sabe que o Lamar Jackson faz. Teve alguns momentos que a defesa do Texans conseguiu dificultar o jogo para ele, e o jogo, para dificultar o jogo do Lamar Jackson, assim, é você fechar o pocket para o Lamar Jackson, né? É tentar evitar que ele escape pelo meio ou pelas laterais e tentar deixar ele trabalhar contra a sua secundária, né? Foi assim que o Lamar teve uma certa dificuldade no começo do jogo, e nesses momentos ele acabou sofrendo muito sacks, então ele sofreu com a pressão dos Texans, mas quando não conseguia fazer isso, ele conseguia escapar, o estrago era garantido, e a defesa não foi párea para ele, mas acho que era talvez o resultado mais lógico pela condição dos times, né? O Ravens um time extremamente completo dos dois lados da bola, pelo que o ataque tem produzido muito em cima do Lamar, menos pelas armas ofensivas que ele tem. Então ele tem jogado muito bem, mesmo sem o Mark Andrews, mesmo com as lesões dos running backs, o ataque tem produziu muito ao longo do ano. E a defesa, a gente não precisa falar nada, a defesa absurda que o Ravens tem, jogou muito bem também e acabou com as chances e as esperanças utópicas do Renato Borges.
Ô, jovem, e Vitinho, assim, uma coisa a gente não pode deixar de falar também, que, bom, pelo menos o que eu vi ali, né, tipo, até a metade do tempo, a defesa do time do Renatinho, do Texans, estava segurando bem, né? Tipo assim, o jogo estava até, apesar do domínio do Ravens, você via que o time estava conseguindo segurar. Depois ali, metade do terceiro quarto para frente, que o trem desandou de verdade, né? Que aí o Ravens simplesmente estragou, tipo assim, igual você falou, né, Vitinho? O ataque não estava rendendo nada, chegou no final, simplesmente a defesa também cansou. E aí, cara, desandou fortemente o jogo, né? Mas cara, até ali, um pedaço do jogo, eu vi, assim, pra mim tava um jogo até parelho, assim, na questão defensivamente, né?
Isso conta bem uma história, né? Porque o jogo foi pro intervalo, acho que 10-10, então tava aquela coisa ainda aberta, né? Mas aí, no segundo tempo, Houston não pontuou, não produziu nada. Acho que o Ravens, só no último quarto, marcou 17 pontos, se eu não me engano, é muita coisa num quarto só, tá? 17 pontos. A gente costuma ver isso acontecer em início de jogo, onde as equipes estão meio perdidas, né? Acho que é muito reflexo, né, de uma defesa cansada dos Texans, né, no final do jogo. De um ataque dos Texans que não estava conseguindo produzir, não estava conseguindo ficar em campo. E acho que o que mais chama atenção, cara, é a disparidade, tipo, em jogo corrido, sabe? Tipo, o Lamar sozinho, né, fez 100 jardas e 2 TDs, né? Isso aí já é um absurdo, o seu QB correr para 100 jardas, né? O Lamar está envolvido em 250 jardas ofensivas diretamente, né, do seu ataque. Mas, mesmo se tirar o Lamar, né, o total de jardas corridas dos Ravens foram 230 jardas, eu acho, e o Texans correu 40 jardas. Então é uma disparidade muito grande, sabe? Mesmo se você tirasse as 100 jardas corridas do Lamar, né, o Ravens colocou um caminhão de jarda corrida, né, em cima do time dos Texans, eventualmente, e o jogo corrido do Texans não funcionou, né? O jogo aéreo, como o Vitinho bem falou, teve suas dificuldades, né? Então não tem como vencer um jogo assim. Mesmo você tendo o CJ Stroud ali, você precisa de um certo equilíbrio, né? E essa coisa que você falou, Vitinho, deles trazerem recebedores, eu acho ela super interessante, né? O Tank Dell se machucou, tava fora, mas você vê que nesse jogo, né, o CJ Stroud, ele constantemente tentou procurar o Nico Collins, né, o seu melhor recebedor disponível em campo. Não encaixou, acho que... não lembro, mas acho que metade dos passes...
Acabaram tendo alguns passes ali no meio de campo que ele conseguiu achar o Nico Collins, mas é muito difícil você... Nico Collins não é nenhum Calvin Johnson, né, jovem, pra você conseguir
fazer. Sim, então, tipo assim, mas você vê que ele procurava, né, então acho que você dando os playmakers, né, mais playmakers pra ele, né, você vai potencializar tudo que ele pode entregar para esse time, né? Porque não é forçando bola no Nico Collins, né, o jogo inteiro, que você vai conseguir vencer uma situação adversa dessa, né? Mas, cara, acho que foi um bom jogo. Acho que todo mundo saiu no lucro aí, né? O Ravens mostrou, né? Continua mostrando sua força e continua parecendo uma força imparável, né? Como é que você vai fazer para parar o Ravens? E aí, quando você começa a tentar parar o Ravens, aí o Lamar sai da caixinha e quebra sua defesa. Mas o Texans, cara, pôs uma boa briga, né? E saiu muito bem na fita. Essa é a temporada que vem, acho que não tem nem dúvida, né? Todo mundo vai votar no campeão da divisão aí, de maneira muito clara. Mais alguma coisa sobre esse jogo ou podemos seguir para o próximo?
Eu achei que pareceu um... Sabe aquele jogo Manchester City-Fluminense, final do Mundial, que você fala assim, ah, o Fluminense jogou melhor 15 minutos? Eu fiquei com a impressão que foi isso esse jogo, viu, jovem? Não queria acabar com a torcida do Renato, não, mas o jogo... O Ravens amassou. Acabou que o segundo tempo amassou e foi isso aí.
É, cara, a disparidade estava lá, sabe? É isso. Ninguém esperava, tirando o Renatinho, os malucos que tem no grupo de WhatsApp, que Texas fosse ganhar o jogo. O Ravens é muito mais time. Né? O Texas, ele não chegou. Óbvio que o Stroud machucou. Ele não chegou no final da temporada ali, precisando vencer na última rodada para se classificar. É à toa. Mas deixou, né? Deixou o Renatinho sonhar e o Renatinho sonhou. Mas é isso, faz parte. Acho que ainda assim, né? Dos problemas, né? Dos males, o menor sair, né? Para o melhor time da UFC, talvez a NFL, né? Acho que não tem vergonha nenhuma nisso. Seguindo aqui para o outro confronto, aí esse foi um confronto muito equilibrado, né? Foi um confronto. Com indas e vindas, jogaço, melhor jogo da rodada disparado, no sentido de muitas trocas de liderança, um confronto que já virou uma rivalidade muito grande, né? Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, o Bills tendo a oportunidade de jogar em casa, o Mahomes fazendo seu primeiro jogo de playoffs fora de casa, né? O que é uma coisa absurda, né? Do que o Chiefs, ele sempre está aí seed 1, está lá em cima, né, e jogando playoffs dentro de casa, só agora o Mahomes jogando fora, mas aí ele foi lá fora, entregou, né, o Chiefs venceu 27-24, ou foi o Mahomes que entregou, ou foi o Bills que entregou, Vitinho? Eu quero saber opiniões, né, esse jogo divide opiniões, eu acho que, cara, eu sei que tem zoação, aí vai falar que o Josh Allen é freguês, mas eu acho que Buffalo entregou muita coisa, velho. E a defesa que deixou a paçoca cair num time do Chiefs que teve dificuldade a temporada inteira, né? Foi tranquilo, amassou. E eu não acho que é só porque o ataque melhorou, mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acharam desse jogo?
Eu, na minha concepção, jovem, quem deixou a peteca cair foi a defesa dos Bills, que tava bem lesionada, né? Tava sem os linebackers titulares e outras lesões que já tinha o time, e simplesmente não conseguiu parar o Kansas City, né? Eu acho que o Josh Allen, ele teve muito mais dificuldade no jogo, assim, imposta pela defesa dos Chiefs, do que o contrário, e mesmo assim o ataque o ataque de Buffalo estava correspondendo, né? Então o Josh Allen teve um bom jogo ali, que ele passou para 186 jardas, teve um TD e depois correu para outros dois TDs. O jogo terrestre de Buffalo, pelo menos nos primeiros quartos, estava conseguindo imprimir o esquema de jogo que eles desenharam para o jogo. Tanto que, se você avaliar o tempo de posse de bola, cara, é absurdo achar, você ver o tempo de posse e falar que o Chiefs ganhou esse jogo num jogo tão disputado, porque Buffalo teve quase um quarto a mais de tempo de posse de bola do que os Chiefs. Então, assim, a proposta de jogo de Buffalo estava funcionando muito bem, a defesa ficando fora de campo, o Mahomes ficando fora de campo, a defesa teoricamente descansou muito e ainda assim não conseguia colocar pressão, não conseguia parar o ataque. Muitas jogadas de busted coverage, o Mahomes achava muito fácil os recebedores livres. O Kelce, o primeiro TD do Kelce, se eu não me engano, acho que foi o primeiro mesmo, ele estava completamente livre. E o jogo podia ter sido bem pior, assim, em termos de placar, né? Teve um. O Mecko Hardman teve dois fumbles, um que foi naquele fumble touchback que era para ter sido um caos ali para a defesa de Buffalo, para o time de Buffalo, depois de um fake punch horroroso que eles tentaram. Então, assim, era para o jogo ter desandado bem facilmente para o time de Buffalo. Algumas situações deixaram eles ainda naquela disputa ali de várias trocas de liderança, o Josh Allen jogando muito bem, mas a defesa não conseguia parar, simplesmente não conseguia parar o ataque de Kansas City. O Pacheco estava tendo muita facilidade para correr com a bola. Então, assim, a defesa ficou muito vendida e o Mahomes acabou tendo o melhor jogo do ataque dos Chiefs na temporada, praticamente. Mas eu acho que foi muito em função da defesa de Buffalo. Óbvio, tem os méritos ali da comissão e do próprio Mahomes, mas a defesa de Buffalo realmente não conseguiu fazer nada nos 23 minutos que ela foi em campo.
É, cara. E às vezes o pessoal, essa questão de tempo de posse não fica muito claro, né? Só para trazer um número também de quantidade de jogadas ofensivas, né, que cada time fez. Kansas City fez 47, né, o jogo todo para marcar seus 27 pontos. Buffalo fez 78, cara. A gente está falando de se aproximando do dobro de jogadas de ataque. Isso é muita coisa, sabe? Muita coisa para produzir uma quantidade similar de pontos. A gente sabe que com todos, né, os problemas, o que vai ficar marcado nesse jogo é que no finalzinho, né, o Buffalo Bills, ele, o time teve na posição, óbvio, como o Vitinho, né, bem falou, teve lances que foram muita sorte, né? Teve um fake punch, uma quarta decisão deu muito errado, e aí teve fumble para end zone, que foi touchback, e aí o Bills se salvou, né, de se enterrar no buraco, mas acho que no final estava tudo, tudo bem, vamos dizer assim, estava tudo certo, no sentido de que para ir para o jogo, ir pelo menos para o pro overtime ali, né? Porque Bills tinha muito tempo no relógio e conseguiu ir comendo esse tempo. Não conseguiu TD, mas conseguiu entrar na zona de field goal, né? De uma maneira ali que talvez o Mahomes ia marcar, talvez, mas não sei. E aí você teve o erro, né? No finalzinho, errando o field goal dentro de casa. Eu acho que esse vai ficar marcado, né? O que é quando ele erra o field goal no final? Quase que apaga o resto do jogo, né? A gente tá aqui para lembrar, mas quer queira, quer não, né? Todo mundo vai lembrar do kicker, né, que perdeu o field goal para empatar o jogo, levar pro overtime, né, no finalzinho, dentro de casa. É duro, cara. Vida de kicker é duro, viu? Complicado.
Ô jovem, nesse caso, inclusive, eu tenho até uma coisa para, assim, não sei o que vocês, se vocês concordam ou não, queria até saber a opinião, mas eu achei, principalmente no final do jogo, quem sou eu para falar isso, né? Mas eu achei o play calling muito ruim, cara. O Buffalo ainda tinha dois timeouts ainda na mão, sabe? E eles não conseguiram levar o... Assim, beleza, levaram até a zona de field goal, mas, sabe, ainda tava um pouco longe, tá? O Tyler Bass errou lá o field goal, tava dentro da, né, dentro da área que ele conseguiria fazer o acertar lá o Y lá, beleza. Mas, assim, nossa, eu achei... péssimas chamadas, não sei, cara, pra mim, assim, eu boto um pouco da culpa dessa derrota aí nas chamadas também de jogo ali do ataque, apesar deles terem produzido, né, tipo, os pontos pra quase empatar o jogo, eu achei Buffalo muito fraco, muito fraco.
Eu concordo, Vuxalé, e não só vamos falar assim, nas jogadas próximas ali do field goal. O drive inteiro teve uma mudança de filosofia, de estratégia de ataque que eu não consegui entender. Realmente ainda tinha, o drive começou com bastante tempo, ele já logo no começo tem um passe longo pro Stefon Diggs, que inclusive ele deveria ter pegado a bola, um passe de 60 jardas lá, que seria quase, que ele acaba dropando, mas foi um passe que não estava sendo tentado, e foram acho que três passes longos nesse drive, que não foram, nenhum deles foi completo, e se você olha o drive, foi vamos falar assim, foi o único drive que o Buffalo teve que converter terceira para 8, terceira para 9, quarta descida longa que eles conseguiram converter. Então foi um drive que foi totalmente diferente de tudo que Buffalo estava conseguindo fazer bem e que o ataque estava produzindo, correndo com a bola, com o Josh Allen correndo com a bola. Então, assim, eles mudaram isso no final do jogo. Acabou que não ficaram longe, assim, pro tanto que estava ventando em Buffalo, ficou longe pro Tyler Bass, mas era um field goal que ele deveria ter acertado, sim. Mas eu concordo com você, eu não achei interessante como foram as chamadas do ataque nesse último drive com muitos passos tentados. Teve um passo que o Josh Allen tenta fazer na end zone, que ele acaba, poderia ser um passo muito bom, mas que ele acaba tomando a trombada ali do próprio tackle que estava sendo empurrado pelo jogador defensivo, que se ele acerta o Stephon Diggs numa rota curta ali, eles poderiam ter ganhado 15 jardas, mas estava naquela ânsia de tentar resolver o jogo, conseguir 30 jardas em vez de fazer o café com leite ali, o arroz com feijão, e acabaram desperdiçando a chance de derrotar o Mahomes pela primeira vez nos playoffs. É a terceira vez que eles são eliminados pelo Patrick Mahomes nos playoffs nos últimos 4 anos, né? Então, acaba ficando marcada não só o Tyler Bass, né? Mas, assim, essa questão do Mahomes, pai do Josh Allen, também vai ficar marcado mais uma vez, mais um ano, essa mesma coisa.
3 vezes para Kansas City e 1 vez para o Cincinnati, né? No ano passado não foi para Cincinnati que eles perderam? Ano retrasado?
Não lembro, pô. Mas aqui, o que eu ia comentar é que também tinha aquele papo, né? Do Burrow Red e que o Burrow era pai do Mahomes, né? Temporada passada caiu. Essas zoeiras aí tem que aproveitar, né? Enquanto elas estão acontecendo, né? Uma hora vai. Ou não, né? Torcedorzinho de Buffalo aí, fique atento. Né, que talvez você vai passar esse aperto aí. O fato é que você tem que ir para a pós-temporada contando, né, que você vai ter que vencer o Mahomes. Muito difícil do Chiefs ficar fora dos playoffs. Só uns malucos aí do NFL de Boteco e vez ou outra aí apostaram que o Chiefs não ia, né? É um bando de doido.
Só um último comentário, né, jovem, do Tyler Bass. Errou o field goal, acabou recebendo muitas mensagens de ódio e de até ameaças de morte nas redes sociais, e aí a Bills Mafia entra em ação, né? Isso é muito legal da torcida de Buffalo. Toda vez que acontece alguma coisa, vamos falar assim, alguma coisa ruim dessa forma, a torcida de Buffalo sempre aparece, e juntaram mais de $100,000 de doação para uma instituição lá de resgate de animais que o Tyler Bass ajuda. Então, existe esperança no mundo também, viu, jovem?
Pô, a cidade é massa, cara, e os caras são muito fechados com o time, pô. Nevou pra caralho, os caras vão lá pra tirar a neve do campo, pra ter jogo. É bem legal. Cara, e o Tyler Bass, pô, fica marcado porque ele errou o field goal, mas vou combinar, né? Defesa de Buffalo que entregou isso aí. Não tem como. Difícil, cara. Foi horrendo ver o que a defesa de Buffalo fez. Não que ele também tivesse jogado bem, talvez o Chiefs também teria adaptado o jogo, né? Mas foi fácil, a verdade é que foi muito fácil, né, meter ponto nesse time. E agora, né, a gente tem Ravens e Chiefs nos playoffs. Parece que voltamos, né, alguns anos aí no tempo. E na época essas duas equipes reinavam como as melhores absolutas, né? Cada uma teve seus altos e baixos aí, principalmente o Ravens. Mas agora, né, a gente tem que ver quem que vai parar quem, né? Finalmente, é o Ravens o único time capaz de parar os Chiefs? Ou será, né, que os Chiefs, que são a pedra, né, no sapato do Ravens, que vem jogando tão bem, né, será que o fator Patrick Mahomes vai fazer a diferença? O jogo, obviamente, em Baltimore, porque o Ravens é a seed 1, né, o melhor time da AFC. E, cara, eu não sei não, viu? O pessoal fala que eu sou hater e tudo mais, mas eu acho que a gente vai ver algo bem similar do que a gente viu com os Texans, tá? Ah, pô, o ataque do time... Não, vai marcar ponto, pô, não vai marcar só um field goal. Mas eu acho que a defesa do Ravens é muito boa e eu acho que os problemas que os Chiefs enfrentaram ao longo da temporada, eles continuam todos aí, sabe? Eu acho que esse jogo contra os Bills, ele e o jogo contra Miami também, né, que foi na friaca danada e Miami não conseguiu fazer nada. O Chiefs marcou um monte de gol, que o frio atrapalha, né, todo mundo também. Mas eu acho que nesse jogo aqui não vai ter espaço não, tá? Eu acho que a defesa joga muito bem, e vai bastar o ataque do Ravens conseguir fazer uma margem razoável de pontos, né? A defesa do Chiefs também não é ruim, então vai ser um jogo bem difícil, mas eu acho que o Ravens tem as ferramentas aí para passar dos 20 pontos, e eu não sei se o Chiefs vai conseguir se aproveitar, não. Não sei se tem muita brecha para se aproveitar nessa defesa aí, com as dificuldades que os Chiefs têm, cara. Mahomes vai ter que ficar jogando bola para os receivers, mais mão de alface dele o jogo inteiro, né? Para Mecole Hardman, que aí sofre fumble, não faz catch. Então acho que não tem muita esperança, não. O que vocês acham? Meu palpite já deixei claro, o Ravens, né? Apesar que eu não queria enfrentar o Ravens no Super Bowl, mas eu acho que agora é inevitável.
Ah, eu vejo, assim, você já falou muito aí, jovem. A defesa é muito boa. Eu não sei se o Chiefs vai conseguir estabelecer um jogo terrestre para facilitar a vida para o Mahomes. Chutaria que não. Não consigo ver o Chiefs colocando muitos pontos, não consigo fazendo mais que 24 pontos nessa partida, acho que seria uma surpresa muito grande, e o time do Ravens tem colocado muitos pontos em todos os últimos jogos praticamente, então assim, eu acho que o Ravens é bastante favorito, e se os Chiefs conseguirem desmantelar essa defesa, cara, de duas uma, ou o Mahomes vai estar fazendo um jogo histórico, aqueles jogos mágicos do Mahomes, ou você pode construir uma estátua pro bigodão Andy Reid lá na porta do Arrowhead, porque
já merece, né? Já merece.
Vai ter que ser um show tático para quebrar essa defesa aí. Com cara, a dupla de linebackers é muito boa, a secundária é muito boa, a DL é muito boa, a defesa é muito complicada, essa defesa.
Sabe que eu fico... dos Ravens. Sabe o que eu fico pensando, Vitinho? Cara, a gente viu tanto, né, que o Chiefs conseguiu colocar o seu jogo corrido para funcionar em cima dos Bills e tudo mais. Cara, eu acho que... Como é que você vai correr em cima dessa defesa do Ravens? Me diz, sabe? É muito difícil. Eu acho que é muito difícil correr ainda no estilo que o Chiefs corre. Que o Chiefs corre batendo, né? Tipo assim, vão para cima e jogo duro. Mas eu acho que o jogo do Ravens é mais duro. Assim,
o Pacheco, né? Ele bate até no chão, né? Quando ele corre. Então, é um jogo... uma corrida diferenciada mesmo. Mas a dupla ali do Roquan Smith e Patrick Quinn, cara, é uma dupla de linebackers absurda demais. Que tem conseguido parar jogos terrestres todos. Então, eu acho que vai ser um jogo... Eu espero um jogo que eu acho que vai ser mais fácil que esse jogo. Vamos falar assim, acho que o Chiefs vai ter muito mais dificuldade e o ataque talvez tenha mais facilidade do que o Buffalo teve. Eu acho que vai dar Ravens.
E você, Alex, fecha aí pra gente com seu palpite. Qualquer comentário sobre o jogo?
Eu vou no bonde também, cara. Vou no bonde do Ravens. E eu acho que é um time melhor. E merece levar mesmo. Então. Igual o Vitinho falou, acho que se Chiefs ganhar vai ser até uma surpresa mesmo para todo mundo, né? Apesar da gente sempre elogiar o Mahomes aí nos passados, mas Ravens é um time mais completo, então meu voto vai pro Ravens.
Tem outra possibilidade também, né, jovem? Um choke absurdo do Lamar Jackson e bater a pressão aí de estar de final de conferência, porque é um cara que não tem chegado nessa posição. Tem tido fracassos de playoffs e do outro lado você tem um time extremamente experiente, né?
Cara, eu acho que a chave para a defesa do Chiefs vai ser isso, colocar o Lamar Jackson na situação onde ele tem que fazer o jogo que não é o que deixa ele mais confortável. Só que não é fácil fazer isso, né? Vamos ver. Mas tem tudo para ser um jogão, um jogo de domingo, 5 horas da tarde, né? Bom demais de assistir. Agora vamos, né, fechar esse bloco e vamos falar da NFC, né, que a gente tem que falar de NFC antes de fechar o programa de hoje.
Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
E aí, para falar da NFC, seguindo a nossa premissa aqui, né, da ordem, né, dos jogos, a gente tem que falar aqui, né, de Green Bay Packers, 49ers. Sofri muito, vou ser breve aqui, ó, sofri muito né? Ganhei cabelos brancos, meu coração deu umas descompassadas, achei que eu ia passar mal. A cerveja começou a descer quadrada, até parei de beber cerveja, né, na hora do jogo, porque, cara, foi duro. As coisas começaram não dando muito certo. Green Bay conseguiu correr muito, foi o que me deixou mais preocupado, principalmente se o 49ers agora vai enfrentar o Lions e depois passar foi enfrentar o Ravens ou quem seja. Cara, se tomar esse tanto de jada corrida e tomar corrida com facilidade igual tomou de Green Bay, pô, big play do Aaron Jones, teve mais de uma. Vai ser difícil, cara, vai ser difícil. E o ataque começou mal. Brock Purdy era para ter lançado uma pick 6, deu muita sorte que o linebacker, esqueci o nome do linebacker dos Packers, paçoca, que dropou, né, o passe na mão. E a verdade é que Green Bay teve boas chances, cara. Tipo, teve um retorno também, né, quando parecia que o 49ers ia se firmar, teve um retorno enorme também, já colocou em posição de pontuar. Mas acho que quando chegou no último quarto e as coisas se importavam, tanto a defesa do 49ers quanto o ataque do 49ers, eles corresponderam. O Brock Purdy jogou bem, teve um bom drive, carregou o time para fazer o touchdown e ficar à frente do placar, e aí colocou o Packers na situação que a gente esperava que o 49ers ia colocar o jogo inteiro, né? Que era aí o Jordan Love tendo que resolver, tendo que passar a bola, né, e a pressão em cima dele, e aí foi a hora que ele entregou, né, coisa que a gente vinha falando que no jogo contra os Cowboys, né, foi um amasso de Green Bay, cara, mas o Jordan Love, a quantidade de passes que ele deu andando para trás e não sei o que, sabe, sem disciplina nenhuma, sem, né, sem pouca técnica, né, bem na, no, jogando assim, bem no, relaxado mesmo, né, poxa, até pai ia falar isso, mas o passe final que você colocou com a interceptação foi bem isso, sabe, aquela coisa meio QB herói, né, tipo assim, não tô com os pés plantados, tô andando pra trás, mas aqui eu vou soltar a bola, e aí mostrou, né, tipo assim, e acabou o amor, mas vamos ver, cara, eu queria, tipo assim, será que esse time do Packers realmente é um bom time? Cara, é um time que pode vir crescendo, mas eu acho que é um time que entregou mais esses playoffs do que realmente é, sabe? É um time que acho que ele performou bem acima do que ele realmente é capaz. Acho que o Packers ainda é o Packers da temporada regular, né? E o 49ers chegou da bye week aí, né? Das duas byes aí, meio que devagar, tropeçando, mas escapou, sabe? O sentimento é de escapou. E agora é torcer pra voltar o seu 49ers na final de conferência, porque o Lions não vai dar esse mole que Green Bay fez aí de não fechar o jogo. Falei que ia falar pouco, falei muito, mas agora eu me calo para Vitinho e Alex dar seus comentários.
Ah, eu diria que o 49ers saiu muito no lucro pro quanto ter saído com essa vitória aí, principalmente pelo que foi o primeiro tempo, né? Primeiro tempo, se você pegar o início do jogo, o Packers teve nas três primeiras campanhas, que ele chegou na red zone, eles fizeram 6 pontos, né? Foram 2 field goals e um turnover on downs. Então, o jogo poderia ter desandado bastante para o 49ers. Eu concordo com você numa coisa, jovem. Eu não acho que o time do Packers é isso tudo. Eu acho que foi um jogo brilhante ofensivamente do LaFleur. Acho que ele montou um esquema de jogo muito bom, conseguiu estabelecer um jogo terrestre que, para mim, não deveria, eu não esperava que conseguisse estabelecer, e acabou facilitando bem o ataque do Jordan Love. O Aaron Jones conseguiu correr muito bem com a bola, e fica uma decepção, na minha opinião, muito grande dessa defesa do 49ers. Não é a defesa que a gente esperava, a DL não tem conseguido pressionar, tomou um baile da OL dos Packers, e foram nem uma dupla que tem Bosa e Chase Young, que até então uma bela decepção, né, assim como aquisição, não consegui nenhum sec, foram pouquíssimas jogadas de pressão em cima do Jordan Love, fica uma decepção muito grande e uma preocupação, porque se contra essa OL dos Packers, que não é uma OL ruim, mas não é das melhores da NFL, não conseguiu chegar perto do Love, talvez só no último lance do jogo ali, contra essa OL do Lions, que é uma das, essa sim é uma das melhores da NFL, cara, me surpreenderia muito se o Jared Goff tivesse um jogo tranquilaço, pelo que é a defesa do 49ers, mas não pelo que ela está apresentando, entendeu? Então acho que foi uma certa decepção pelo lado do 49ers, principalmente defensivamente, e ofensivamente eu sinceramente não entendi qual foi a estratégia do Kyle Shanahan, não achei que foi um bom plano de jogo que ele estabeleceu, correu muito pouco com a bola, e embora a corrida estava funcionando, o CMC estava conseguindo correr com a bola, e ainda assim muitas vezes abdicou do jogo terrestre. Achei que foi um esquema esquisito de jogo do Kyle Shanahan, e o LaFleur foi o melhor técnico desse jogo.
Foi, cara, e falar em chamadas, cara, a gente viu, a gente se viu junto, eu ficava maluco, cara, maluco, né, de você tá indo num drive, você tem o Christian McCaffrey, e, cara, sequências e mais sequências do Purdy saindo no shotgun e jogada de passe, tipo, direto, não tem um play action, não tem nada, você não tenta aliviar a pressão. O Purdy que, cara, acho que a confiança dele também tava lá embaixo por causa da chuva, começou jogando de luvinha, aí jogou mal, tirou a luvinha, né? No final começou a acertar uns passes, mas foi um jogo também bem abaixo. E isso que você falou acho que mostra muito, cara. O Purdy, eu lembro que depois do jogo eu cheguei a olhar, agora eu não lembro. Eu lembro que esse jogo o Purdy ele teve 39 passes, cara. Você não quer, tipo assim, você só, além de você não querer colocar o Purdy para dar 39 passes num jogo, em teoria você não precisa, cara. Você tem o Christian McCaffrey no seu time, sabe? Você tem um monstro, uma besta mitológica, né? Talvez vai ser o MVP. É um absurdo de jogador, né? E o Fernandes ainda consegue correr bem na rotação com os reservas, os corredores reservas, igual você falou. E tava, tipo assim, funcionando. Eu acho que, cara, o Purdy, eu lembro, eu não sei qual que é a média, mas no geral o jogo ele dá 20 e poucos passes, né? Teve um jogo que foi muito, que foi 32. Aí você num jogo de playoffs colocar ele para 39 passes, sendo que em momento nenhum, né, tirando o último drive, né, você precisava do 49ers fazer um drive talvez mais rápido, né, você nunca ficou tipo, absurdamente atrás do placar, porque como você disse, Green Bay chegou repetidas vezes na red zone, mas aí ficou, botou poucos pontos no placar, nada justifica, cara, tipo assim, é uma loucura, né, de vez em quando o Shanahan dá umas dessas de, cara, não sei se tava. Não pode nem falar que tava poupando o McCaffrey, porque no final ele correu 17 vezes, né? A gente viu ele pegando umas massagens lá no meio do campo, né? No meio, durante o jogo. Ele que tá com a. Tá vindo, né? De uma lesão na perna. Mas ainda assim, cara, tem outros corredores, tem outras coisas. Foi muito bizarro. Eu acho que talvez a única coisa que pode explicar, né? O Deebo Samuel, ele se machucou no ombro. Ainda é uma dúvida pro jogo de domingo. Vai treinar, né? Treinou hoje limitado, mas ainda não se sabe qual vai ser o papel. E ele começou fazendo boas jogadas com o Deebo Samuel ali. Não sei se o plano de jogo passava tanto pelo Deebo Samuel que quando ele se machucou a coisa meio que desandou, cara. Não sei, mas isso aí foi feio.
Ô jovem, eu queria saber se você vai querer externar para os nossos ouvintes. Quais eram suas reações quando o Deebo Samuel saía do backfield e ia armar recuado na beirada do campo para receber, ameaçando ali a receber um screenzinho besta e imbecil? Você vai externar a mesma reação que você estava tendo aqui, não?
Não lembro, pô, que reação eu tive tipo, na hora.
Era uma revolta profunda, né? Saía o McCaffrey do backfield e o jovem se revoltava.
Ah, não, do McCaffrey, né?
McCaffrey, eu falei Deebo Samuel, foi mal.
Foi, não, pô, era maluquice, cara. E o 49ers depois, reparem nesse jogo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. O 49ers tem um negócio que o McCaffrey, ele sai do backfield, mas ele nem vai pra linha de screen virar um recebedor, tipo, ele só sai, vai pro lado, cara. Eu não sei qual que é o rolê dessa jogada, não. Mas assim, é maluquice, cara. Deixa ele lá, velho. Ele é muito mais perigoso ameaçando um play action, velho. Quem que não vai acreditar, velho? Tipo assim, play action com o McCaffrey, você tem que ter medo. Você não vai, tipo, falar assim, não, deixa ali, play action, McCaffrey. Pô, você já bota a pulga ali, mesmo se o jogo não estiver funcionando e tava, pô. O cara meteu dois TDs. no jogo. O McCaffrey correu para 100 jardas, né, mais ou menos. Ah, sei lá, cara. Espero que seja diferente. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? Mas agora eu tô zen, não vou me estressar. Tô tranquilo. Vamos fechar a NFC. Pra fechar a NFC, a gente tem que falar, né, de Lions e Buccaneers. Tinha uns malucos aí que acreditavam, né, Alex, que Buccaneers podia vencer o Lions. É, o jogo até começou um pouco, né, com altos e baixos. O Lions colocou uma competição. O Lions, não, o Buccaneers colocou uma competição, mas aí de repente, não de repente, né, mas naturalmente, eu diria, o Lions começou a assumir o controle do jogo e simplesmente, depois disso, não largou mais a liderança e não se preocupou, cara. E a gente viu o Baker Mayfield até o desempenho dele caindo bastante, assim, né? Teve boas jogadas, mas a gente viu, né, que realmente o Lions está num nível bem acima do Buccaneers para esse time poder sonhar em ganhar um jogo, assim, a não ser que o Lions cometesse muitos erros, né? Igual o 49ers fez.
É, tinha uns malucos igual o Renatinho sogra, né? Acreditando que a Tampa Bay ia conseguir levar aí, né? No sonho do padeiro aí, mas a gente conseguiu ver nesse jogo, né? Que não tem jeito, velho. O time do Lions muito, muito melhor, né? Tipo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? Não tem nem o que questionar, né? Assim, o que aconteceu com Filadélfia contra Tampa Bay, aí, desculpa aí, Vitinho, chamar seu time, né? Evocar seu time, mas assim, foi, dá pra você ver claramente que o time de Filadélfia é que desandou, não foi? Não é Tampa Bay que tá vindo se transformar o time, vai ser um excelente time, ganhar tudo. Não, gente, a gente já dava pra ver que era fogo de palha, e assim, aproveitou da má fase de Filadélfia, e aí botou mais gente achando que era alguma coisa, né, mas a gente sabia que não ia muito longe.
É, só alguns comentários aqui, né, eu até vou ser sincero, eu esperava que a surra fosse mais cedo no jogo. O jogo foi muito parelho até o terceiro quarto ali. Realmente, mesmo com o Baker tendo uma interceptação no começo do jogo, o jogo ainda assim foi parelho. Achei que o Baker conseguiu produzir no braço, nas jardas ali, porque o jogo terrestre de Tampa foi muito pouco utilizado no jogo.
Cara, muita coisa, né? O Baker Mayfield, ele jogou bem o suficiente para garantir o contrato dele, né? Com certeza vai renovar.
Eu diria que ele... Eu concordo, acho que ele jogou bem, teve uma boa temporada, né? Esse jogo também eu achei que ele não foi tão mal. A segunda interceptação, o jogo já estava, já tinha desandado bastante, já estava no final ali, tinham acabado de tirar uma posse, foi no último drive ali, já estava uma situação mais complicada, né? Mas o Lions, assim, conseguiu pegar a vantagem e abrir duas posses só no final do jogo, né? Deu até uma afrouxada, eu achei. Não acho que é que um time pode dar uma relaxada igual o Lions deu no final do jogo ali. Pô, duas posses de bola faltando, sei lá, acho que eram 6 minutos para acabar o jogo, era pouquíssimo tempo, se eu não me engano, 6 minutos, e você cedeu um TD com 1 minuto e meio, perder a bola e ainda dar a oportunidade para o outro time voltar. Eu acho que o Lions deu uma certa engasgada, o jogo foi ali na toada muito parelha, praticamente ganhou no início do último quarto, mas, cara, deu uma afrouxada que não se esperava desse time do Lions. Eu realmente achei que foi uma boa corrida de Tampa também, não esperava nem de perto Tampa chegar no divisional round. Deu sorte pelo caminho, né, adversários fracos, então... Mas eu achei que foi um bom jogo de Tampa, eu achei que foi mais parelho do que se esperava, principalmente pelo lado da defesa. Foi um jogo muito truncado no começo do jogo, a defesa jogou muito bem, conseguiu parar bem o ataque de Detroit. E méritos também para o Goff, né? O Goff, não, mais uma vez, sem interceptações. Eu acho que esse é um bom segredo para o time do Lions, né? Ele conseguiu andar com a bola relativamente bem, assim, em termos de percentual de aproveitamento, ele foi bem. Mas o não ter turnovers e ter um jogo terrestre funcionando ali com o Montgomery, mas principalmente com o Jahmyr Gibbs, acho que é a receita do sucesso desse time de Detroit. Né?
É, cara, e vale dar, né, valorizar aí, você chegou a falar dele mais cedo, quando a gente tá falando de Texans, né, Mike Evans, a besta mitológica nesse jogo, cara, tipo assim, o que o Mike Evans jogou, a barbaridade, não só do que ele produziu, mas assim, alguns catches fantásticos, né, em situações muito clutch, cara, se ele sair, né, do Buccaneers, eu acho que esse time leva um baque grande, tá? Não é um jogador fácil substituir, não.
É aquele wide receiver 1 mesmo, né? O Mike Evans, aquele cara de porte, de recepção longa, de segurança de red zone. Ele, hoje, na NFL, não tá sendo um cara fácil de se achar, né?
O cara é completo mesmo. E aí, configura-se, né? Campeonato. NFC, domingo, 8h30 da noite, Lions e 49ers. E o meu voto é 49ers, por óbvio. Mas eu vou dizer que é um jogo até difícil de medir, né? Seed 1 e seed 3. O Lions, que deveria ter sido a seed 2, não fosse aquela roubalheira contra o Cowboys lá, né? Do jogador se declarar elegível e tudo mais. E todo mundo sabe que aquilo ali, o Lions ganhou o jogo e foi garfado, né? Não é nem que, tipo assim, poderia ter ganhado. Não, a jogada aconteceu, o time virou. Né? E aí o juizão mandou voltar, mas eu acho que é um jogo, cara, que ele vai ser tipo assim, eu tô votando com o coração, mas eu volto um pouco com a razão, cara. Eu acho que se a gente pegar os dois times assim no seu melhor, né, eu acho que o ataque do 49ers é melhor e eu acho que a defesa do 49ers também é boa o suficiente para parar o seu velho conhecido, né, o Jared Goff. E principalmente, né, conseguir limitar um pouco o jogo corrido do Lions para colocar o Goff em situações, né, de passe um atrás da outra e torcer por esse erro, né, que o Vitinho bem falou que não veio nesse jogo contra Tampa. Não veio muitas vezes na temporada, né, vamos combinar, o Goff jogou muito bem, né, tem protegido a bola muito bem. Mas nos jogos em que veio os erros do Jared Goff, o Lions se complicou bastante, se complicou muito, e acho que isso é um fator que vai contar. Mas eu acho que ainda assim os dois times no seu melhor, tipo a defesa do 49ers jogando muito, a defesa do Lions jogando muito, o ataque do 49ers jogando muito, o ataque do Lions jogando muito, eu acho que o 49ers tem mais time para vencer essa partida. O problema é que a gente sabe que a NFL não é assim que funciona, né? Não tá todo mundo setinha vermelha lá pra cima o tempo todo. Então acho que é um fator que vai pesar bastante, né? O time que entrar com um bom plano de jogo, se adaptar rápido, manter a energia lá em cima, acho que é o time que vai levar esse jogo. Né? Não acho que é um jogo que dá muita margem para erros de nenhuma das equipes, não, sabe? Acho que é a equipe que começar a ficar atrás do placar, vai ter dificuldades, né? A equipe que cometer turnovers vai ter dificuldades. Então acho que é isso, é o jogo de quem errar menos, é o que eu diria.
Você comentou brevemente, mas eu acho que o segredo desse jogo é o Lions, é os 49ers conseguir dificultar o jogo terrestre do Lions. Não acho que vai conseguir parar pela qualidade da linha ofensiva, mas tem que fazer um trabalho melhor do que fez contra o Packers. Eu acho que esse é o segredo aí pro time do 49ers, para colocar um pouco mais de pressão em cima do Jared Goff. Porque se o Jared Goff jogar sem dificuldades, sem pressão, do lado do Lions também tem uma besta mitológica que está sempre livre ali, uma mitológica egípcia, no caso, que está sempre livre. Então, pode complicar se o Goff tiver uma vida fácil, jogo terrestre entrando, conseguindo trabalhar num play action, sem pressão. Então eu acho que esse aí vai ser o grande definidor do jogo, viu, jovem?
Cara, o Amon-Ra St. Brown realmente, ele é desses jogadores que não tem como marcar eles, tem que ser bem sincero. Tipo assim, você vai conseguir marcar o Amon-Ra St. Brown dobrando ele, que você não consegue fazer o tempo todo, porque você tem outros jogadores, você tem o São Laporta, o Darend, Mas você consegue marcar se você tiver aqueles cornerbacks, né? Que são shutdown cornerbacks que o 49ers não tem, né? Tem bons jogadores na secundária ali, mas não tem nenhum cara que consegue marcar o Amon-Ra-St. Brown. Então acho que é bem por aí que você falou, cara. A melhor forma de marcar o St. Brown é pôr pressão no Goff e não dar tempo da rota dele desenvolver e o Goff ter tempo, né, de esperar ele ficar livre, mas ele vai ficar livre eventualmente, né? Então é muito complicado. Mas vamos ver, cara. Não me deixa nervoso não, Vitinho. Pra que fazer esse tipo de comentário?
Não, porque você nervoso é muito mais divertido, jovem. Mas
não,
no final das contas eu estarei torcendo por você, tá, jovem? Pela sua alegria,
isso aí.
Pela sua felicidade, tá?
Esse jogo aqui, na verdade, é o jogo de quem vai passar, vai seguir em frente pra depois passar vergonha jogando contra o Ravens no Super Bowl. É essa que é a verdade. E você, Alex, qual que é o seu palpite aí?
Ô, jovem, eu vou torcer também pro São Francisco, tá?
Estarei assim espero, né? Pelo amor de Deus, pô.
Estaremos lá. Minha esposa falou que também vai estar lá acompanhando o time que ela torce. Então, vamos estar lá torcendo. Mas é isso aí. Eu concordo plenamente com o que o Vitinho falou. Acho que vai ser um jogo duro. E fora assim, né? Vocês não falaram, inclusive, do Laporta também. Tá, né? Que o Amon-Ra é bom, mas o Laporta também é bom. Então, assim, Lions tem boas peças ali ofensivas, né? Vai ser...
E agora tem o Zach Ertz também, né? Não é isso? O Lions não contratou o Zach Ertz?
Tem o Zach Ertz porque o outro Tyren acabou se lesionando, o Wright acabou se lesionando contra o Bucks, então trouxeram o Zach Ertz ali, que já tava só esperando a oportunidade, né? Passou o cavalo, ele só montou.
O problema é que machucou o Tyren de errado.
tem uma outra questão que tá em jogo, né?
O quê?
Fiquei sabendo que Bentinho, o futuro time do Bentinho será decidido por essa partida aí. Bentinho
não,
que já tem a camisa do Lions, então é bom seu time ganhar, senão...
Pois é, cara, isso que é duro, tipo assim, ele não vai decidir hoje, porque não vai decidir hoje não, né, pô, ele não vai decidir agora, porque ele tem tipo, pouco mais de um ano... Então ele não vai, né? Ele não vai lembrar. A não ser que aquilo fique internalizado muito, tipo assim, muito dentro dele, né? Então, mas acho que não. É óbvio que, tipo assim, como ele só tem a camisa do Lions, vou ter que levar ele com a camisa do Lions, né? Dei mole, não comprei nada do 49ers pra ele. Eu vou levar lá, família dividida. Vai ter foto. Mas.
Se o Lions ganhar, eu vou dar vários leões de pelúcia pro Bentinho, viu?
Não, não começa não. Não começa com essas ideias erradas, não. Mas. Eu ainda tenho, né, toda a infância dele, né, pra encher de presentes 49ers, fazer ganhar, cara. Pensa assim, o Betinho, ele nasceu junto com a carreira do Baby Goat, cara. Pô, quem não quer isso? É tipo assim, o Betinho vai ser aquele adolescente chato, que quando ele chegar lá na adolescência, Baby Goat vai estar no final de carreira, mas já com 5 anel na mão. Aí, pô, maluquice. Pra que vai torcer pro Lions? Né? Não sei, mas vamos ver, pô. Mas por enquanto, né, infelizmente, como ele só tem a única camisa de futebol americano que ele tem, é uma camisa do Lions, né, não é uma jersey, porque, pô, maluquice dar jersey pra neném, mas é uma camisa normal do Lions que eu ganhei dos meus colegas lá de Michigan. E vai ter que usar, né, pô. Não tem como, né. Então vai ser família dividida, né, se pode nós perder, eu vou ficar uma semana sem conversar com o Bento, ele vai falar papai e eu vou virar as costas pra ele sem andar. Mentira, não vou fazer isso não, pô. Mentinha é muito joia. Mas é isso aí.
Estaremos juntos, felizes. Espero que os ouvintes também aproveitem esse belíssimo Championship Round que vai acontecer nesse domingo, viu, jovem?
É isso aí, cara. Vai ser muito bom. Se organize. A gente aqui do Boteco, a gente vai juntar todo mundo pra ver, né? Olha aí, junto com seus amigos, né? Olha se tem um lugar na sua cidade pra você assistir. Vale a pena, cara. Tá acabando, né? Penúltima rodada. E aí depois disso só o Super Bowl e a gente vai entrar, né, naquela espera de uma próxima rodada. Essa temporada, cara, que tá muito bom, tá? Os playoffs estão bons, os dois jogos, né, de final de conferência estão prometendo e o Super Bowl também. Então vamos junto, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Vitinho, muito obrigado, Alex, muito obrigado a vocês, nossos ouvintes que nos acompanharam a temporada inteira, né? Vamos juntos para mais essas duas rodadas que estão faltando, né, e que a gente assista ótimos jogos nesse domingo. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu!
Valeu! Valeu.